Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo, 31 de julho de 2022. Para todos um excelente domingo na nossa companhia. Convosco está Ana Guedes na apresentação, o Lio Saíl está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Na onda média é 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjegiti, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu é a Rádio Sijunou, que é Leste FM. Em Buba é a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachung é a Rádio Berland. Na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. E em Catiô, Voz da América, em português, está em FM com a Rádio Educativa. Na emissão de hoje, domingo, no espaço de Angola, vamos falar aqui de membros do partido, partidos políticos que falam sobre agricultura familiar e comércio rural em Angola. Depois teremos saúde com a doutora Graça Matinha e depois uma conversa com o cabo-verdiano Ailton Moreira. É uma conversa da Denis Teschi. Mas antes, vamos dar aqui uma volta pelo Mundo em Notícia.
Obrigado, Ana Guedes. Sou Mães Miguel e apresento as notícias a esta hora. Centenas de pessoas da comunidade nigeriana da cidade de Citanova, no centro de Itália, saíram às ruas no sábado ontem para condenar o assassinato de um vendedor ambulante de origem nigeriana. Reporta-se que ninguém interveio para impedir a morte do homem portador de deficiência. A polícia diz que o italiano Filippo Giuseppe Ferlaccio, de 32 anos de idade, foi preso em conexão com o espancamento brutal de Alika Ogarchuku, esposo e pai de 39 anos. A filmagem do incidente mostra Ferlaccio usando a muleta do vendedor para derrubá-lo. O agressor foi atrás da vítima, primeiro atingindo-o com uma muleta, disse o investigador da polícia Matteo Locone numa conferência de imprensa. A minha condenação não é apenas pelo crime, mas também pela indiferença, disse o presidente camarário de Citanova, Fabrício Chiapakica, a Sky News. Um pai foi morto de forma atroz e racista enquanto pessoas faziam vídeos sem impedir o agressor, disse o ex-primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi. Renzi exortou as pessoas a refletirem no que estamos nos tornando. Uma autópsia foi ordenada para determinar a causa da morte de Ogurchuku, ex-operário que perdeu o emprego depois de ter sido atropelado por uma viatura. A presidente da Câmara dos Representantes aqui dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, confirmou neste domingo que lidera uma delegação do Congresso para a Ásia, mas não mencionou se desafiará a China fazendo uma escala em Taiwan. Por via de um comunicado, Nancy Pelosi disse que lidera um grupo de 5 outros legisladores do Partido Democrata para a Ásia para reafirmar o forte e inabalável compromisso dos Estados Unidos com os nossos aliados e amigos na região. A viagem incluirá escalas em Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão, lê-se no comunicado. O grupo já teve uma paragem no Havaí, onde recebeu um briefing do Comando Indo-Pacífico dos militares dos Estados Unidos, acrescentou o comunicado. A imprensa americana escreveu na sexta-feira que Pelosi tinha planos de parar em Taiwan. A própria Pelosi falou indiretamente sobre essa possibilidade, embora o seu escritório não tenha confirmado, citando protocolos de segurança. Tal seria a visita de mais alto nível dos Estados Unidos a Taiwan, desde 1997, quando o ex-presidente da Câmara, Newt Gingrich, liderou uma delegação do Congresso. A China alertou repetidas vezes que a viagem de Pelosi seria uma violação inaceitável de que considera a sua soberania sobre a ilha autónoma. Nas últimas semanas, editoriais da imprensa estatal chinesa alertaram que caças chineses poderiam seguir e interceptar o avião de Pelosi. Apesar das advertências da China, um grande coro bipartidário de legisladores pediu a Pelosi que não recuasse, dizendo que a China não deveria ter a permissão de ditar onde as autoridades dos Estados Unidos visitam. E por último, neste bloco de notícias, o novo enviado dos Estados Unidos para o Corno de África pediu neste sábado progresso nas negociações de paz na Etiópia e a entrega de ajuda sem restrições nas áreas atingidas pelo conflito. Mike Hama, que chegou a Addis Abeba na sexta-feira, conversou com o vice-primeiro-ministro etíope e ministro das Relações Exteriores, Demeke Mekonnen, informou a embaixada americana. Eles discutiram a necessidade de progresso contínuo para garantir a entrega irrestrita da assistência humanitária, responsabilidade pelos direitos humanos e diálogo político para acabar com o conflito e alcançar uma paz duradoura, disse a Embaixada dos Estados Unidos.
Com o objetivo de promover espaço de diálogo entre os partidos políticos, no sentido de partilharem com os angolanos as suas visões sobre a agricultura familiar e comércio rural em Angola, a Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, a ADRA, realizou um diálogo social com o tema Visão dos Partidos Políticos sobre a Agricultura Familiar e o Comércio Rural em Angola. Participaram Carlos Cambuto, o diretor executivo da ADRA, Marcelino Sambongo, o político do MPLA, Alberto Galanela, deputado da UNITA e ministro da Agricultura do Governo Sombra da UNITA.
Partidos políticos concorrentes às eleições gerais apresentaram à sociedade civil os seus planos de governação para a melhoria do setor agrícola nacional. A agricultura familiar e o comércio rural em Angola foi o tema que, sob a organização da ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, juntou à mesma mesa políticos e membros da sociedade civil na última semana em Luanda. Os partidos MPLA, UNITA, Casa C, PRS, FNLA, Pinjango e PHA estiveram representados no encontro e partilharam as suas visões para o desenvolvimento do país no que diz respeito à produção agrícola. A necessidade de aumento do orçamento para a agricultura, a investigação científica, a aquisição de sementes e de insumos agrícolas, o financiamento bancário, as vias de acesso, o apoio para o escoamento dos produtos e pontos de comercialização oficial são os empecilhos apontados pelos políticos que constituem obstáculos ao desenvolvimento sustentável do setor e da produção nacional. Para o diretor-geral da ADRA, Carlos Cambuta, os problemas do setor agrícola têm consequências diretas no desenvolvimento sustentável do território angolano e psicomotor dos cidadãos, na medida em que a agricultura constitui a atividade principal da população angolana e representa mais de 90% da produção nacional. Entre os desafios constatados pela organização, destaca-se o acesso ao crédito, as vias de comunicação terrestre e a propriedade da terra.
Os cidadãos participam melhor nos variados desafios do país quando têm as questões básicas resolvidas, nomeadamente o acesso permanente aos alimentos e que sejam alimentos de qualidade para que isto possa concorrer para o seu desenvolvimento psicomotor. É igualmente um tema vital para a promoção do desenvolvimento sustentável, na medida em que constitui a alavanca para o fomento da economia local. A agricultura constitui a atividade principal da população angolana, em especial daquela que reside num espaço rural. Sendo certo que ela tem estado a contribuir em mais de 90% da produção nacional. No entanto, há vários desafios que têm a ver com a dificuldade da titulação das terras. Ora, a lei de terras é clara de que a terra é propriedade exclusiva do Estado. No entanto, os cidadãos podem e devem ter acesso à terra e utilizá-la. Acontece, porém, que esta terra é de difícil acesso por parte dos cidadãos. Os que mais têm terra no país são os empresários que investem nesse setor. Acontece que uma boa parte dos empresários não exploram as terras que estão à sua posse. Os camponeses e os agricultores que muito precisam de terras debatem-se com dificuldades de titulação das mesmas. E a questão da titulação é central, porque nos leva a um segundo importante desafio no domínio da produção agrícola, que tem que ver com o acesso ao crédito, uma vez que as instituições bancárias, entre outros requisitos, colocam no topo das exigências o título de propriedade, sendo certo que as famílias não dispõem, e não dispõem não no sentido de que não tenham vontade de ter o título, é que encontram muitas dificuldades, muitas famílias, de forma individual ou organizadas em associações e cooperativas, andam anos e anos a contactar as administrações municipais sem resultados positivos.
Qual tem sido a contribuição da ADRA nesse
particular? Neste particular, a ação da ADRA tem sido, por um lado, de apelar às instituições governamentais no sentido de simplificar o processo de titulação de terras. Tem sido igualmente de apelar para que não se faça confusão entre o direito de superfície e o reconhecimento de terras comunitárias, porque as terras comunitárias não precisam de direito de superfície, precisam apenas de um certificado de reconhecimento à luz da própria lei de terras, e isso não acontece. Portanto, as terras comunitárias que pertencem às comunidades não são certificadas, passam direito de superfície, que é também de difícil obtenção, como estamos a acabar de dizer. A outra nossa ação tem sido de apoiar técnica e metodologicamente as famílias no sentido de prepararem os seus processos e, mediante os processos preparados, procuramos prestar um serviço jurídico para que essas famílias sejam acompanhadas, sobretudo aquelas cujas terras estão em conflito com uma pessoa que tem algum poder econômico ou político a nível do país. Há alguns casos de sucesso em relação ao patrocínio jurídico que temos estado a conceder, mas a verdade é que os conflitos de terras têm estado a agudizar-se cada vez mais no país, e a capacidade para poder apoiar as famílias é bastante irrisória.
A titularidade da terra, na visão da UNITA, deve ser devolvida ao povo. A cabimentação orçamental para o setor agrícola deve estar acima dos 10% do valor total do Orçamento Geral do Estado, e uma reforma agrária é necessária para revitalizar o setor e, por fim, a fome no país. Para Alberto Ngalanela, deputado e ministro da Agricultura do Governo Sombra da UNITA, Angola precisa ser transformada de país potencial para efetivamente agrícola, mas isto, segundo o político, passa pela reforma do sistema agrário.
Austral, portanto, a UNITA, no período, no tempo do seu mandato de governação, atingir, logicamente, os 10% do Orçamento Geral do Estado dedicado para a agricultura. E dentro da agricultura, do setor da agricultura, priorizar a agricultura familiar, que no passado, no tempo colonial, portanto, foi já o principal suporte para a produção nacional.
Colocando a questão diretamente, como é que olha para a questão da fome e da pobreza em Angola, que é também, tem que ver também com o setor agrícola?
O programa de combate à fome e à pobreza passa necessariamente pelo fomento da atividade primária, que é a agricultura. Portanto, a UNITA, no seu princípio fundante, portanto, já previa isso em 1966, que é o quinto princípio, que na busca de soluções econômicas, utilizar o campo para beneficiar a cidade. Portanto, e o setor primário, o que é o setor agrário, tem sido o ente pobre, portanto, aquele setor que tem sido negligenciado, e daí que a visão da UNITA, a sua experiência, portanto, do seu trajeto, da sua trajetória, portanto, prevê redinamizar o setor agrário, passando mesmo por uma reforma agrária.
Por que é que diz que esse setor tem sido negligenciado?
Bom, em princípio, quer as políticas mal formuladas, falhadas durante esse tempo todo, o país só conhece uma única governação, 1965, daí que, mesmo contando com o período da paz, que é de 2002, nós vemos que, mesmo a nível do orçamento geral do Estado, a agricultura não passa de 3-2%.
E existiram vários projetos, como Papagro, Prodese e tantos outros.
Infelizmente, todos eles falharam. Os Papagro, que visavam a comercialização do campo e etc., todos, houve as Dina própria, houve as Ecodipa, agora vieram os Papagro, então vários projetos dispersos. Portanto, então, enquanto que a UNITA, o que a UNITA pretende fazer é exatamente um fomento com base no conhecimento, transformar Angola de país potencial para um país efetivamente uma potência agrícola.
Quais vão ser os primeiros passos?
Bom, os primeiros passos passam necessariamente no âmbito da reforma do Estado, olhar para uma reforma agrária. É preciso atacar a legislação de suporte agrário, é preciso vermos a questão da lei de terras, que tem sido um conflito que nós hoje vemos entre alguns latifundiários que vão surgindo e as comunidades, e portanto as pessoas têm dificuldades de obtenção do título de propriedade das terras, porque a terra é a propriedade originária do Estado. Alguns ocupam grandes extensões de terra, não trabalham a terra, e outros não possuem terra, querem trabalhar, etc. Essas distorções verificadas ao longo desse tempo de vigência do Partido Único, portanto, serviram. A UNITA escutou, portanto, as populações, as comunidades, as cooperativas, as associações, os empresários agrícolas, para dizer que a UNITA, para além da agricultura familiar, também tem a vertente empresarial. Portanto, vão se complementando, onde o setor privado vai jogar um papel preponderante para junto do Estado, portanto, envidar esforços para sairmos dessa situação de inércia, dessa situação de dormência, de um setor tão estratégico que é o setor primário, o setor da agricultura.
O escoamento dos produtos é um dos problemas levantados na área de comércio rural. Como é que a UNITA pensa resolver esse problema?
Sim, portanto, isso, a questão do escoamento, do comércio rural, tem de ser um programa, portanto, integrado também, autônomo integrado, e que tem que visar portanto, a reabilitação das vias de acesso, estradas, pontes, picadas, etc., para que a produção seja escoada, e criar aqueles centros de comércio próximo dos grandes centros de produção e o respectivo canal de escoamento dos produtos, mas sempre encorajando o preço justo para que os agricultores sejam incentivados a produzir um pouco mais. O que não se pode fazer é um comércio em que não se valorize o esforço do agricultor. Para tal, devem concorrer quer à questão dos fertilizantes, portanto, o preço dos fertilizantes colocar para dentro do país, portanto, a montagem de fábrica de fertilizantes, para a utilização de sementes que se adaptem às nossas condições de clima, de solo, e sementes resistentes a pragas e doenças. Portanto, a UNITA tem uma visão, porque a UNITA, ao longo desse tempo, na sua trajetória, portanto, de resistência, portanto, andou no meio rural. Portanto, teve território, teve população, teve de criar, portanto, serviços, além da educação, da saúde, também teve agricultura. Então, tem um conhecimento, já tinha uma experiência, não uma coisa que a UNITA apenas preconiza, mas já praticou durante a sua trajetória.
Mampassa Sunda, coordenador adjunto do Gabinete de Estudo e Análise da Casa CE, refere que a sua formação política pretende, caso vença as eleições gerais de 24 de agosto próximo, respeitar as recomendações da SADEC e da FAO sobre o valor percentual para o setor agrícola. O político fala ainda sobre a necessidade de garantia de escoamento dos produtos do campo e a criação de subsídio para o aumento da produção nacional.
Vai se incrementar significativamente uma percentagem muito elevada do OGE alocado principalmente ao setor agrícola.
A falar em quantos por cento?
Poderá ser em conformidade com as recomendações das políticas públicas da SADEC e da FAO. Quer dizer, poderá aproximar ou igualar 10% do Orçamento Geral do Estado.
Em relação ao comércio rural, quais são as estratégias para este setor também importante?
Em relação ao comércio rural, nós pretendemos assegurar aos agricultores e pescadores mecanismos e circuitos e meios eficientes de transportes, estabelecer a rede de comércio rural garantindo o abastecimento subsidiado de combustível para diminuir o custo de produção, permitir a rápida evacuação dos seus produtos e a maior competitividade no mercado regional e global.
Isso através de meios de uma parceria pública ou privada, ou o Estado, ou o Governo?
Tudo que pode servir para salvar e transformar Angola, a Casa CE estará em condições de implementar, de utilizar para o bem-estar do povo angolano. Em poucas palavras, a agricultura familiar está mal. Nós somos angolanos, conhecemos a nossa realidade do país, não é preciso ninguém nos contar. A situação geral do país está mal e a agricultura não pode escapar. A agricultura familiar está mal. Se calhar, se colocar mesmo a pergunta aos agricultores, alguns poderão, talvez, agredir o senhor. A situação está mal, e necessita de uma solução inovadora, de uma solução concreta, ou de soluções concretas e urgentes.
O MPLA olha para a agricultura familiar como um setor estratégico para a diversificação da economia. Por isso defende no seu manifesto eleitoral que a agricultura deixe de ser apenas de subsistência para ser transformada em agricultura de rendimentos. Marcelino Sambong, membro do partido político que governa Angola desde 1975, referiu que se pretende, de igual modo, aumentar a produção de cereais e de leguminosos, para além da extensão rural.
Olharmos para a agricultura familiar como um fator estratégico para a diversificação da economia. E por isso o que queremos é que a agricultura familiar deixe de ser uma agricultura de subsistência e passe a ser uma agricultura de rendimento. Ou seja, fazer com que as famílias possam tirar o máximo de rendimento da agricultura. E isto será feito por duas vias. Por uma via de aumento da produtividade agrícola, ou seja, fazer com que os cereais, que é uma das apostas do nosso programa de governo, e as leguminosas sejam produzidas em maior escala. Nós queremos que se produza, se passe de cerca de 1.000 toneladas por hectare de cereais, 1.000 quilos por hectare de cereais, para um pouco mais. E queremos passar também dos atuais 650 quilos de leguminosas para um pouco mais. Por outro lado, queremos apostar na extensão rural. É preciso apostar muito na extensão rural, ou seja, fazer com que mais explorações agrícolas familiares possam ser assistidas por via das escolas de campo e das estações agrárias, desenvolvimento agrário. Queremos também apostar na produção de insumos agrícolas, nomeadamente fertilizantes. Nosso presidente, na campanha, anunciou que brevemente será lançada a pedra de construção de uma fábrica de fertilizantes no norte de Angola. Mas também queremos apostar na produção de fertilizantes orgânicos. Há experiências muito desenvolvidas a nível do centro-sul de Angola, que podem ser dinamizadas e alargadas para a agricultura familiar. Por outro lado, queremos também apostar na investigação agrícola, ou seja, fazer com que as sementes que os nossos agricultores familiares utilizam seja uma semente testada, adaptada às condições do solo e do clima de cada uma das regiões. Por fim, nós queremos também apostar na questão da comercialização rural, ou seja, ter uma comercialização que seja de proximidade, que permita que os agricultores familiares possam ter a todo o tempo acesso aos insumos agrícolas. Aqui estamos a falar de sementes, charruas, enxadas, pesticidas, e também estamos a falar de motobombas para a sua utilização. E, por outro lado, apostar também na dinamização do acesso das vias de comunicação nas zonas onde há maior produção agrícola. Tanto estas as linhas de força que constam do nosso programa de governo e que temos a confiança que os eleitores a 24 de agosto nos irão depositar a confiança.
Políticos e ativistas analisam o setor agrícola nacional olhando para as propostas dos manifestos eleitorais. A atividade foi promovida pela ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, no âmbito das jornadas cívico-eleitorais, construindo caminhos para as eleições gerais, que visa contribuir para a disseminação de informação sobre as eleições gerais de 24 de agosto próximo e promover a partilha de conhecimentos relevantes sobre o processo eleitoral em Angola. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Yeah. Eu amo-te. Deves saber disso, né? Sou o teu pai. És a minha mama. Mana lição pegou, mana lição perturbou, mana uma moça. Mana lição pegou, mana leva um bocão, mana uma moça.
América em Português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, estamos na internet voaportugues.com e o nosso número de WhatsApp, se quiserem conversar connosco, enviar-nos mensagens, é mais um 202-251-9466. Olá, bem-vindos, amigos. Este é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Neste domingo, para já, votos de um bom domingo. Dizia eu, domingo, 31 de julho de 2022, com vou estar na Guedes e o Leo Saílo. Pode escutar esta emissão, anda curta, nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Estamos também em FM com as nossas rádios parceiras, na Guiné-Bissau, a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Em Bissau é a Rádio Pijiriti. Estamos também em Gabu com a Rádio Sichanou, que é Leste FM. Em Bube é a Rádio Papagaio. Estamos ainda em FM na cidade de Cachungo, com o Berlanda FM. Estamos também na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. Em Catió é a Rádio Educativa. Estamos também em Cabo Verde, em FM, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em Moçambique, com a ZFM em em Maputo, a Nampula, que é a Rádio Encontro. Estamos também, não esqueça, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Neste domingo, depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícias, saber o que marca a atualidade, vamos falar sobre saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos deixar-vos com a Denis Teschi, que fala neste domingo na rubrica Fala África, com o cabo-verdiano Ailton Moreira e o seu livro Lírios no Quintal Assombrado. Mas antes, as notícias neste domingo.
Obrigado, Ana. Estou aqui uma vez mais a mais em Miguel e as notícias. E hoje começamos aqui nos Estados Unidos. Pelo menos 26 pessoas, incluindo crianças, morreram em enchentes provocadas por chuvas torrenciais no leste de Kentucky e mais mortes são previstas, com as autoridades esperando continuar a encontrar corpos por semanas, disse o governador Andy Beshear neste domingo. Há danos generalizados, com muitas famílias deslocadas e mais chuva prevista, escreveu o governador no Twitter neste domingo. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, confirmou neste domingo que lidera uma delegação do Congresso para a Ásia, mas não mencionou se desafiará a China fazendo uma escala em Taiwan. Por via de um comunicado, Nancy Pelosi disse que lidera um grupo de 5 outros legisladores do Partido Democrata para a Ásia para reafirmar o forte e inabalável compromisso dos Estados Unidos com os nossos aliados e amigos na região. A viagem terá escalas em Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão, lê-se no mesmo comunicado. O grupo já teve uma paragem no Havaí, onde recebeu um briefing do Comando Indo-Pacífico dos militares dos Estados Unidos. A imprensa americana escreveu na sexta-feira que Pelosi tinha planos de parar em Taiwan. A própria Pelosi falou indiretamente sobre essa possibilidade, embora o seu escritório não tenha confirmado, citando protocolos de segurança. Tal seria a visita de mais alto nível dos Estados Unidos a Taiwan desde 1997, quando o ex-presidente da Câmara, Newt Gingrich, liderou uma delegação do Congresso. A China alertou repetidas vezes que a viagem de Pelosi seria uma violação inaceitável do que considera a sua soberania sobre a ilha autónoma. Nas últimas semanas, editoriais da imprensa estatal chinesa alertaram que caças chineses poderiam seguir e interceptar o avião de Nancy Pelosi. Apesar destas advertências da China, um coro bipartidário de legisladores pediu a Pelosi que não recuasse, dizendo que a China não deveria ter a permissão de ditar onde as autoridades dos Estados Unidos visitam. O novo enviado dos Estados Unidos para o Corno de África pediu neste sábado progresso nas negociações de paz na Etiópia e entrega de ajuda sem restrições nas áreas atingidas pelo conflito. Mike Hammer, que chegou a Addis Abeba na sexta-feira, conversou com o vice-primeiro-ministro da Etiópia e ministro das Relações Exteriores, Demek Mekonnen, informou a embaixada americana. Eles discutiram a necessidade de progresso contínuo para garantir a entrega irrestrita de assistência humanitária, responsabilidade pelos direitos humanos e diálogo político para acabar com o conflito e alcançar uma paz duradoura, disse a embaixada no Twitter. O governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed, da Etiópia, e a rival Frente de Libertação Popular do Tigray levantaram a perspectiva de negociações de paz para encerrar o conflito brutal que incluiu em novembro de 2020. Mas surgiram grandes obstáculos, principalmente sobre quem deve mediar qualquer negociação. Abiy Ahmed quer que a União Africana, sediada em Addis Abeba, seja mediadora, enquanto o TPLF insiste que as negociações sejam lideradas pelo vizinho Quênia.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigado, não esqueça, esta emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América pode ser escutada também na internet em boaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matosinha.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matosinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, queridos ouvintes. Bom, desse lado vamos andando com uma gripezinha, mas está tudo muito bem.
E, doutora, e vamos ainda ficar melhor porque hoje vamos falar de como é que se toma conta da nossa saúde. Aquelas coisas básicas que muitas vezes as pessoas se esquecem porque estão preocupadas com doenças específicas, não é? Por exemplo, lavar a cara, lavar os dentes, tomar conta dos ouvidos para se ouvir bem. Portanto, saúde em geral, doutora. E é, às vezes é um tema que nós nos esquecemos, não é? Porque assumimos que fazemos tudo bem, não é? Como é que se trata da nossa saúde, aquela saúde básica que nos leva a movimentarmos como pessoas?
Pois é, Ana, essa questão da higiene é muito importante, principalmente porque, bom, nós sabemos que nós temos que fazer todos os dias, mas são poucas as vezes que se nos é explicado a razão de termos que fazer o que nós fazemos, não é? São hábitos que nós adquirimos de pequeninos e pronto, e muitas vezes é mesmo porque dizem, olha, tens que fazer isso, mas a essência nós não entendemos. Até podemos entender, mas não tão profundamente. Então, o que é essa coisa da higiene e porquê que é importante nós mantermos uma boa higiene? Bem, a higiene pessoal ou coletiva é o conjunto de cuidados que todos nós temos com o nosso corpo diariamente. E esses cuidados de higiene pessoal são essenciais, porque vão evitar que micróbios e bactérias penetrem no nosso corpo e causem doenças. Portanto, é através da higiene pessoal correta que o corpo vai se fortalecer, vai ficar limpo e saudável. Portanto, não é só uma questão de um hábito ou de parecer bem para a sociedade, mas é mesmo porque uma boa higiene faz-nos ficar longe dos vírus, bactérias e outros micro-organismos que causam doença.
Doutora, por exemplo...
E quando nós falamos de higiene, Ana, nós podemos categorizar a higiene de três formas, ok? Nós temos a higiene pessoal, a higiene individual, e depois temos a higiene que é coletiva, temos a higiene dos alimentos e também a higiene ambiental. Portanto, são os diferentes tipos de higiene que são aplicados no nosso, ou que nós aplicamos no nosso dia a dia. O que é que seria, portanto, a higiene pessoal? A higiene pessoal é aquela que nós temos com o nosso corpo de forma individual. E depois temos aquela higiene que é coletiva, nós tomamos ações não de forma individual, mas de forma coletiva, não é? Para melhorar o local onde nós vivemos. Então, é muito importante que nós saibamos distinguir esses tipos de higiene, porque cada tipo tem cuidados específicos que é preciso ter.
Começando pela higiene pessoal, doutora, aquela que nós temos que fazer nós próprios, começando, por exemplo, pela manhã, quando nos levantamos, quando acordamos.
Bem, Ana, nós quando acordamos, primeiramente, nós temos que cuidar do nosso corpo físico, não é? Que é tomar um banho, temos que escovar os dentes, e temos que certificar que usamos uma roupa limpa, temos que cuidar do nosso cabelo e cuidar das unhas. Mas, para além disso, há outras medidas que não são necessariamente feitas de manhã, mas a qualquer parte, em qualquer momento do dia, como a lavagem das mãos antes e depois de usar o banheiro ou a latrina, lavar as mãos antes das refeições, lavar a nossa roupa íntima, as toalhas que nós usamos, e deixar tocar diretamente ao sol, que é para ajudar a eliminar fungos e bactérias. Temos que evitar compartilhar roupa limpa com o grupo interior, com outras pessoas, porque nós não sabemos como essa pessoa mantém a sua higiene, não sabemos se a pessoa tem algum problema de saúde que possa ser contagioso. Então, são medidas que nós temos que ter de forma regular ou diariamente. Temos que pentear o nosso cabelo. Bom, temos que nos apresentar bem, por um lado, mas por outro, temos que adotar medidas que evitem que nós possamos manter micro-organismos no nosso corpo. Nós, por exemplo, Ana, vivemos em ambientes que têm muita poluição, não é? Que é a poluição do ar, há muita poeira, enfim, entre outras substâncias. E essa poeira e essas outras substâncias com as quais entramos em contato de forma involuntária são essas que podem levar, que podem contribuir para o surgimento de algumas doenças. É por isso mesmo que é sempre bom tomar um banho. E sempre que possível também tomar um banho no fim do dia, porque estivemos na rua, não é?
Respiramos, já apanhamos poeiras.
Yeah,
exatamente.
Exato.
Mas falou, para além da higiene pessoal, falou também a higiene, digamos que do meio ambiente, daquilo onde nós vivemos. Quais são as coisas principais que nós, como membros da sociedade, deveremos terem atenção?
É, pois é, visto que a nossa casa é o nosso templo, o nosso santuário, não é? Então, o santuário nós queremos manter sempre limpo e cuidado. E algumas das medidas são, naturalmente, manter o local onde nós vivemos limpo. Falo do quintal, se nós tivermos quintal, nós temos que assegurar que nós varremos o quintal, temos que assegurar que o quintal não tem capim de forma desnecessária, as árvores estão bem podadas. Temos que livrar-nos do lixo no quintal. Sempre que possível, podemos acondicionar o lixo, falo, por exemplo, nas áreas suburbanas e rurais, podemos acondicionar o lixo em covas que são criadas a propósito. Nas zonas urbanas, normalmente, há sítios onde se pode depositar o lixo em contentores, então temos que assegurar que o nosso lixo também é depositado nesses locais. Isso evita que nós tenhamos animais como ratos, baratas, cobras, por aí fora.
Doutora,
temos que manter a casa limpa, higienizada e ventilada com iluminação natural. Temos que evitar fumar dentro de casa ou cozinhar com carvão ou com lenha dentro de casa, porque isso pode ser muito prejudicial à saúde. Temos que também eliminar possíveis criadores de mosquitos, não é? Como, por exemplo, águas paradas em casa, em tambores, em baldes, nos pneus. Então, temos que evitar acumular água nesses locais. E se nós tivermos um sítio que não tem rede de esgoto, nós temos que assegurar que as nossas latrinas ou banhos são construídas longe dos poços de água e longe da beira do rio, por exemplo, porque é importante nós evitarmos uma contaminação cruzada. Então temos que ter certeza que não há um depósito de dejetos perto das fontes de água.
Para além desta, da higiene pessoal, da higiene do meio ambiente, que outras medidas de higiene para ajudarmos o nosso corpo, não é? Tal e qual como um carro, se nós tomarmos conta dele, se nós fizermos a revisão do carro, o carro vai nos agradecer e vai durar mais tempo. Que outras medidas de saúde a doutora preconiza?
Bem, também temos a questão de nós cuidarmos do que nós comemos, não é? Muito importante. É cuidarmos de nós, do nosso corpo, cuidarmos do ambiente em que nós moramos e cuidar também do que nós comemos, que é a higiene dos alimentos. É importante que nós lavemos os alimentos, que principalmente os vegetais, as verduras, as frutas, e é lembrar que conservamos os nossos alimentos de forma segura para evitar que moscas ou outros insetos possam pousar nesses nossos alimentos. Temos que assegurar que os recipientes nos nós preparamos alimentos e recipientes limpos, mas também conservados. Temos que assegurar que quando nós preparamos alimentos, isso nos deixa exposto a temperaturas muito altas, pode muito rapidamente deteriorar. Isso vai acontecer, isso não é bom para a saúde. Então, essas seriam as principais medidas quando nós falamos. Dos alimentos e também da água, não é? Que também é uma coisa importante. Nós temos que assegurar que a água seja devidamente acondicionada, em potes, em baldes, e que tenham uma tampa que acreditar a contaminação dessa água.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde, questões básicas de saúde, desde escovar os dentes, tomar banho e também tomar conta do meio ambiente e da comida que vamos ingerir. Portanto, para todos aqui fica um abraço, votos de uma boa semana de saúde, o melhor possível, também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, então, uma semana de saúde para si, para os nossos queridos ouvintes, para todos a falar para a semana. E até lá, vamos cuidar de saúde que é mais que nós temos.
Em tempos difíceis, o melhor é refletir e tentar aprender com as diferentes situações que a vida nos apresenta. O livro Lírios no Quintal Assombrado convida-nos a fazer exatamente isso. Vamos ouvir agora, na rubrica Fala África, uma conversa entre Denis Teschke com o autor e poeta cabriana Hilton Monteiro sobre o livro Lírios no Quintal Assombrado.
Olá pessoal, aqui Denis Teschke. Hoje no Fala África vamos dar destaque à poesia. Eu converso agora com o poeta cabo-verdiano Ailton Moreira sobre o livro Lírios no Quintal Assombrado. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Dani. Bom dia a todos que estão nos assistindo no horário do país de vocês. É um prazer fazer parte desse momento e conversar sobre o Lírios no Quintal Assombrado.
Ailton, eu gostei muito do título, viu? Lírios no Quintal Assombrado, assim faz a sua imaginação voar. Conta um pouquinho mais dessa obra pra gente.
Pois é, Lírios no Quintal Assombrado é um livro de poesia onde 100% dos portugueses, vocês vão conseguir entender daqui a pouco o porquê de eu estar frisando esse aspecto linguístico, mas Lírios no Quintal Assombrado ele surge num momento de muitas sombras em nossas vidas, que foi o Covid-19, onde nós ficamos confinados em nossos quintais, privados do convívio social, privados de todo tipo de liberdade que tínhamos. Então, foi um momento bem crítico em termos de saúde pública que surgiu, digamos, inspiração para fazer esses poemas, né? É um desabafo que eu faço, o livro é como se fosse um diário, então todos os dias eu ia fazendo um poema, eu me lancei um desafio, um poema por dia, seja em português ou em crioulo cabo-verdiano, e desses um poema por dia surgiu o Lírios no Quintal Assombrado.
Interessante. Agora o tom ficou mais pesado aqui, Ailton, e eu vou pedir então para você ilustrar para a gente, né, um pouco dessa explicação que você deu. Você pode escolher aí um poema para a gente ler um trechinho?
Claro, com muito gosto. Tem um poema do livro que se intitula Engenheiro das Palavras. Eu gosto sempre de explicar o porquê desse título, porque muitas vezes a gente considera o poeta o engenheiro das palavras, né? Mas, na verdade, ele é o arquiteto das palavras. O engenheiro é a pessoa que lê, que concebe a base e o sentido àquele poema, né? Então, quero compartilhar com vocês o título desse poema, Engenheiro das Palavras. Anelo arquitetar um poema. Um poema capaz de viajar no tempo, que transcenda línguas e culturas. Um poema que fale ao branco, ao preto, que abomina preconceitos. Um poema livre, desamarrado dos costumes e moldes tradicionais. Um poema que faça ponte, que transponha eras e visões marginais. Um poema que conecta vidas, que retrata enredos particulares desta teia chamada Terra. Quero esse poema despretensioso, capaz de invadir com sutileza a alma e a mente do engenheiro das palavras, que é você que está me assistindo nesse exato momento.
Gostei muito, 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 muito bom, muito interessante, profundo, gostei muito do trecho aí que você escolheu, dar uma boa ideia aí do que a gente vai encontrar neste livro, Lírios no Quintal Assombrado. E, Ailton, como você falou, né, a pandemia aí mudou, né, a nossa vida, restringiu os nossos movimentos, agora, né, deu uma melhorada, mas não chegou ao fim e as consequências da pandemia estão aí, né, a economia mundial vai mal, tem a guerra entre a Rússia e a Ucrânia que parece estar longe de terminar e a lista é longa aí de coisas ruins e negativas que afetam as nossas vidas aí todos os dias, não interessa onde a gente está. Mas aqui não temos muito tempo, então não posso demorar aqui nessa lista não, viu? Eu quero saber, eu tenho curiosidade.
Precisam de luz para florescer, né? Nós também precisamos de luz, de boas energias para florescermos. Então, se os lírios no quintal assombrado conseguiram florescer, nós também conseguimos florescer. A poesia do Ailton Moreira floresce toda vez nos desafios, floresce nesses momentos tenebrosos, mas nós temos que usar a poesia como terapia. Durante a pandemia, nós vimos o quanto que a arte tem um papel fundamental na vida das pessoas. Nós vemos enquanto o pessoal está em confinamento, pessoas tocando música, lendo poesia, nós vimos que a arte ganhou um destaque muito grande durante esse período todo, e sem a arte talvez nós não conseguíssemos ultrapassar esse momento, os momentos difíceis que passamos e esses que estamos passando, que estamos enfrentando ainda. Então a poesia, mais do que simplesmente um poema estruturado, a poesia engloba todo o contexto social, a poesia não tem como estar à parte da sociedade. Então as poesias do Ailton Moreira acabam pegando parte da realidade, sendo parte dessa realidade, transformando ou transmitindo de forma suave uma mensagem positiva, de coragem a todos os lares em que o livro, o meu livro entra, né?
Com certeza. E aí, Ailton Moreira, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África para falar da sua obra, Lírios no Quintal Assombrado. Desejo aí muita sorte, muito sucesso para você aí. E eu sei que logo, logo a gente vai conversar novamente.
Pois é, exatamente. Eu que agradeço o convite para a participação nesse bate-papo. É muita coisa para a gente conversar em pouco tempo. Por isso que as pessoas que estão nos acompanhando, o público que estiver nos assistindo, acompanhem pelas redes sociais que nós conseguimos transmitir mais devagar as informações, divulgar os próximos lançamentos. Então, só tenho a agradecer realmente a nossa conversa, sempre muito bom conversar contigo, Dani, e agradecer ao público que nos acompanhou durante esse bate-papo curto aqui, e até breve, com certeza teremos outras oportunidades para falar das nossas artes.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 31 de julho de 2022. Amanhã voltaremos ao vosso contacto. Com mais uma missão vespertina, serviço em português da Voz da América, de todos se despede com um abraço. O Lio Saíl, que esteve na produção, e a Ana Guedes na apresentação. Amigos ouvintes, então até amanhã e, como sempre, estamos juntos.
Baby, this mortgage is real. I'm tryna see that ass on the cruise, but I don't have my passport. Not the kind of girl that I can lose. I guess I'm just a bad sport. I'm tryna hit it and knock out the walls. Treat that thing like a crash course. I told a man to scram. I kick his ass to the curb like a mad horse. He's just a memory, like an old USB. Niggas fans, still not as cool as me. Boy to a man, pussy like puberty. She want that Louis V. I want them boots. Maybe I ain't gon' front. I got your back. I'll put all jokes in the side. She hopping that ride, I'm bumping that Jeremiah. I know we destined by God.
Paradise, frozen mischief, Fahrenheit, golden crispy, caramelized, lips feel just like suicide. Running out the door for my lady, new Christian Dior, make her crazy.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.